Senador Pedro Simon, senhoras senadoras, senhores senadores, eu queria, no horário da liderança do PSOL, fazer um registro importante para o Pará e para a Amazônia em relação à indicação das listas tríplices dos candidatos ao Pleno do Superior Tribunal de Justiça como membro da Ordem dos Advogados do Brasil, que estão concorrendo às vagas abertas para as aposentadorias dos ministros Antônio de Pádua Ribeiro, Humberto Gomes de Barros e Nilson Naves. Nós estamos trazendo aqui para apreciação dos senhores e das senhoras senadoras, estamos nos mobilizando em todo o Congresso Nacional, conversando com cada senador, com cada deputado, com cada senadora, com cada deputada, para que possamos todos refletir sobre a importância da Amazônia brasileira ocupar, senador Pedro Simon, uma vaga no Superior Tribunal de Justiça, coisa que será, espero, inédito na história do Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Na lista, numa das listas, consta o nome do jurista Dr. Reinaldo Andrade da Silveira, que tem 57 anos, é formado pela Universidade Federal do Pará há 35 anos, é advogado militante desde 1977. Tem tido uma vasta atuação como consultor jurídico e procurador regional do Instituto Nacional de Previdência Social e procurador regional do Instituto Nacional de Previdência Social, como procurador concursado do Estado do Pará, como professor da Universidade Federal do Pará e como membro da Academia Paraense de Letras, além de grande produção intelectual registrada em livros e artigos. Tenho certeza que falo aqui em nome de toda a bancada do Pará, que já mereceu do senador Flecha Ribeiro também uma movimentação, levando o doutor Reinaldo junto ao presidente Sarney, do senador Mário Couto, de várias lideranças da bancada da Amazônia, que hoje foi possível conversar. Destacamos a importância da indicação desse amazônida, deste paraense, para o Superior Tribunal de Justiça, por tratar-se de um tribunal reconhecido como o Tribunal da Cidadania, nascido da Constituição de 88, encarnando o Estado Democrático de Direito para assegurar a unidade da jurisprudência do direito federal, mas, sobretudo, surgindo como um anseio de implementar avanços na justiça brasileira. O Superior Tribunal de Justiça reúne tradicionalmente em seus quadros os maiores especialistas do país em diversas áreas do direito e de muitas unidades da federação, mas historicamente com grande concentração nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Desde a sua criação, já passou por grandes transformações, como, por exemplo, a presença feminina inaugurada com a nomeação da ministra Eliana Calmon a partir de 1999. A escolha que agora se apresenta, senador Pedro Simon, pode dar mais voz aos povos da Amazônia, em particular ao Estado do Pará, de grande importância no cenário regional. Há grandes temas a serem enfrentados, como a desigualdade no desenvolvimento das regiões, que nem o Pacto Federativo e nem as vedações constitucionais têm sido suficientes para atingir o tão sonhado desenvolvimento econômico sustentável, que distribua com equidade a riqueza e a renda do país. Isto posto, creio que a indicação de um ministro da Amazônia para o STJ, que preenche largamente as regras pré-estabelecidas, pode acrescentar muito ao aperfeiçoamento do judiciário brasileiro. Nós estamos encaminhando, a partir de amanhã, depois das conversas que fizemos, a coleta de assinaturas para enviar à presidenta da República, Dilma Rousseff, o apelo, o apoio dos senhores e das senhoras senadoras, para que possamos ver, inaugurar, representando a Amazônia brasileira, o doutor Reinaldo Andrade da Silveira, para o Pleno do Superior Tribunal de Justiça do país. Quero também, nesta oportunidade, falar a vossas excelências, aos ouvintes da TV Câmara, da TV Senado, da Rádio Senado, o quanto tem sido difícil, nesse último período, reunir a militância de esquerda, reunir os lutadores sociais em torno de temas importantes e estratégicos para o país, diante de um movimento que se fortaleceu na ideia neoliberal e que tem se sedimentado com raízes profundas na última gestão do Partido dos Trabalhadores, desde o governo Lula até o programa apresentado na candidatura da presidenta Dilma. O PSOL tem se reunido e procurado debater os temas de interesse social e político. O PSOL, que manteve a sua representatividade de 3 deputados na Câmara Federal, que tem o deputado Ivan Valente, o deputado Jean Willis, estreando na bancada, e mais o deputado Chico Alencar. 2 estreantes aqui no Senado Federal. O deputado Randolfe, corajoso, lutador, com uma história comprometida com as lutas no estado do Amapá, que já teve a oportunidade de se apresentar a vossas excelências. E a senadora Marinor, que assume a liderança do PSOL, que também vem de uma história e de uma trajetória de luta que muito tem orgulhado a nossa militância, os movimentos sociais, os que têm, acima de tudo, senador Simon, lutado pela ética na política, lutado e combatido de forma veemente esse processo sórdido de corrupção que assola os movimentos e os bastidores da política brasileira. Tenho orgulho de ter chegado nesta casa com o carimbo da senadora Ficha Limpa, com o carimbo da senadora que muito lutou e, como disse no meu pronunciamento anterior, com o menor recurso dos que aqui chegaram, apenas R$ 53 mil, conseguimos alcançar um patamar inédito para essa proporção de recursos, de quase 800 mil votos obtidos nos 144 municípios do Pará. Por isso, estamos aqui de cabeça erguida para enfrentar os desafios de um mandato feminista, de um mandato da classe trabalhadora, de um mandato que não veio aqui para dizer-se senhor, para ser subserviente aos processos que têm excluído socialmente o nosso povo, mas um mandato que veio aqui para trazer contribuições significativas na área social, na área dos direitos humanos, de um modo geral, na área da educação, que pretendemos ocupar com todo o legado da história política que nós temos nos envolvido nos últimos anos. Já apresentei e demos entrada no dia de hoje em 2 projetos de lei que vão movimentar o debate político, antecipando o Plano Nacional de Educação, que diz respeito às modificações técnicas que achamos necessárias em relação ao Fundeb. Assim como outros temas, como a reforma política, que precisa dar vez e voz ao povo, que precisa tratar no seu plano econômico e social as questões de interesse público, que precisa democratizar os meios de comunicação, que precisa criar canais para fortalecer a democracia participativa, a democracia direta. Sobretudo a democracia direta, que tem deixado na movimentação política dos partidos e do Congresso Nacional uma lacuna muito grande. A resolução do PSOL, que hoje é dirigido pelo catarinense Afrânio Bopré, que é ex-deputado estadual de Santa Catarina, nos diz que existe a possibilidade de o governo manter arrefecimento da insatisfação e, consequentemente, das mobilizações populares através de medidas compensatórias ou pequenas concessões econômicas. Contudo, um dos fatores que poderá provocar desgaste ao novo governo, fazemos questão de afirmar, é a perspectiva de desaceleração da economia em função da continuidade da crise econômica internacional, agora travestida de crise cambial. O que, por sua vez, exigirá novos apertos fiscais já anunciados, como o aumento da taxa de juros e do superávit primário, corte nos gastos sociais, lamentavelmente na educação, na saúde, na reforma agrária, etc. Restrições aos direitos previdenciários e subordinação da previdência pública à lógica de mercado, através de medidas de desoneração da folha de pagamento das empresas, acabando com o salário educação e reduzindo o desconto do INSS de 20% para 14%. Arrocho salarial do funcionalismo público federal. Restrição ao crédito, entre outras medidas já anunciadas. A resolução do PSOL, em outro trecho, destaca a atividade dos parlamentares do Congresso Nacional de votarem um grande aumento de seus próprios salários, enquanto o governo oferece migalhas aos desabrigados pela chuva e uma proposta de reajuste irrisório para o salário mínimo. Essa decisão provocou revolta e perplexidade entre a população e a opinião pública. O aumento de 62% para os deputados e senadores, 134% para a presidenta da República e 149% para ministérios, o PSOL considera que é um escândalo diante da péssima distribuição de renda, da concentração existente de renda, dos salários que estão muito abaixo do que propõe o DIEESE, que estão fora do contexto do artigo 7º da Constituição Federal, que garante o mínimo de estrutura, de habitação, de educação, de saúde, de alimentação para o povo brasileiro. O PSOL foi o único partido, lamentavelmente, o único partido a votar contra este que consideramos um abuso de poder. dos próprios parlamentares e o único a exigir o cumprimento das promessas de campanha do governo Lula, à época, de dobrar o valor do salário mínimo em seus 8 anos de mandato, o que representaria um salário mínimo que tem sido debatido, que vai ser pauta desta casa, que eu espero que tenhamos oportunidade de debater a complexidade deste tema e o momento político o qual o país passa e a classe trabalhadora passa, que nós estamos tratando como um valor mínimo de R$ 700. Desde já, o PSOL reforça a mobilização dos movimentos sociais e sindicais para a realização de uma grande manifestação nacional em Brasília, prevista para o dia 16 de fevereiro de 2011, para juntos debatermos, trazermos a nossa posição nacional por um maior reajuste de salário mínimo. O PSOL enfrentará nesta conjuntura, nesta nova conjuntura, uma luta pela aprovação de leis que combatam a corrupção, a exemplo da mobilização que culminou com a aprovação da Lei Ficha Limpa, continuar lutando pela aprovação de uma verdadeira reforma agrária, de acordo com as reivindicações dos trabalhadores sem terra e outros segmentos, auditoria da dívida pública e funcionamento da CPI instaurada na Câmara Federal para este fim. A defesa de um código florestal contra a reforma orquestrada pelos setores que representam o latifúndio, mobilizar contra a proposta de reforma da Previdência Social e reformas trabalhistas que visam retirar direitos adquiridos pela classe trabalhadora e apoiar todas as manifestações dos aposentados brasileiros no combate ao fator previdenciário e outras medidas que visam reduzir o valor das aposentadorias e pensões. A luta contra os grandes projetos que representam um crime socioambiental, eu considero um crime lesa pátria, como a construção de Belo Monte e a transposição do Rio São Francisco. A luta pela jornada de trabalho de 40 horas, de 40 horas semanais, sem redução de salário. A luta pela reforma política, ao qual, tanto quanto Belo Monte, eu já tive oportunidade de me manifestar aqui em nome da liderança do PSOL. Especialmente quanto ao financiamento exclusivamente público das campanhas eleitorais e a ampliação da democracia participativa com o intuito da revogabilidade dos mandatos pelo povo, a realização de plebiscitos e referendos sobre temas de interesse nacional, a luta por uma reforma tributária com impostos progressivos para que quem ganha mais e tenha maior faturamento, além da taxação das grandes fortunas, são temas estratégicos para o Partido Socialismo e Liberdade. E reivindicações históricas também, que eu espero que os senhores e as senhoras senadoras considere, porque são reivindicações da classe trabalhadora. Além da minha plena concordância com todas as resoluções e indicações do meu partido nesta conjuntura, gostaria de finalizar esse discurso conclamando a todos que aperfeiçoemos cada vez mais nossas instituições, especialmente o Senado Federal, para que haja transparência total em todos os seus atos e iniciativas. Que façamos sempre o debate mais aprofundado de conteúdo, mesmo que tenhamos as naturais divergências sobre a visão de mundo de sociedade. Assim é a democracia, senador Simon. Farei do meu mandato uma trincheira em defesa do povo, do Brasil, da Amazônia e do Pará. Estarei sempre ao lado das lutas e reivindicações dos setores populares da classe trabalhadora, dos povos indígenas, como estive hoje acompanhando o ato contra Belo Monte em defesa das populações tradicionais, dos indígenas em especial, reivindicações dos setores populares, da classe trabalhadora, dos negros e negras, das mulheres, das crianças e adolescentes, dos homossexuais, dos afro-religiosos e dos segmentos que lutam pela ampliação da cidadania ao povo pobre, dando-lhe melhores condições de vida e dignidade para construir um futuro melhor e uma nação digna para todos. Muito obrigada pela oportunidade dos que aqui ainda permanecem de nos ouvir. Este foi o relatório, a síntese de um relatório que foi debatido semana passada aqui em Brasília pelo Partido Socialismo e Liberdade, o qual eu assino o texto na sua integralidade. Contem com o apoio de uma senadora militante, de uma senadora que jamais obstruirá a pauta enquanto liderança, se esta pauta representar os interesses do povo brasileiro. Muito obrigada.